o samba embolar.
Quem foi
que fez o corpo samba?
Quem foi
que fez a Ema gemer na boa?
Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, o host de vocês junto do Caio. E estou aqui retomando o Quem Foi, ok? Hoje num programa um pouquinho diferente, vocês notaram que a gente não teve a leitura no início do programa, porque esse aqui vai fazer parte de uma série, ok? Nova no aqui do Quem Foi, que é a série sobre eventos históricos e as análises historiográficas que podem se fazer dele, ok? Hoje nós vamos falar sobre a queda de Constantinopla e o começo da modernidade, ou seja, a data de 1453 e a sua importância histórica dentro da nossa fundação do que vamos chamar de mundo moderno, de modernidade e etc. Pois bem, o que era Constantinopla? Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente, a capital ou Império Bizantino, entre 390 e pouco e 1453. Era a principal cidade do Oriente, ok? Principalmente do que a gente vai chamar do Oriente Ocidental, ou então do Oriente Grego. Tá? A gente tem que lembrar que o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, ele tinha suas influências latinas, principalmente com o direito justiniano, mas muito da sua influência se dava a partir da ação de filósofos, pensadores e continuadores da obra platônica e etc., do helenismo e também do grego, né? Do pensamento grego, do pensamento helênico, por assim dizer. Então, pensando nisso, é importante notar que durante toda a Idade Média, durante todo esse processo que a gente chama de Idade Média, que é um processo em que o Ocidente vai se entender enquanto essa alteridade, esse outro em relação aos pagãos e aos árabes, ou seja, uma alteridade que se reconhece a partir da diferença religiosa, na Idade Média você existia, então, essa consciência de unidade advinda da religião, que era justificada pelo império, ok? Não o império, o imperium, esse conceito jurídico, que vai ser retomado para a criação do Sacro Império Romano-Germânico, mas que tem ainda em Constantinopla e na manutenção de um poder, de uma influência cristã no Oriente, mesmo enfraquecido com as expansões árabes, com as malfadadas cruzadas, você ainda tem essa espécie de símbolo que Constantinopla se tornou. Tanto que, com a sua queda para as tropas de Muhammad II, imperador, líder dos turco-otomanos, em 1453, ocorre um processo justamente, e a consciência, né, desse processo, de uma ruptura, ok? A ideia de que houve uma ruptura na civilização, ok? Nessa, mesmo que esse conceito de civilização, a civilizatio do latim, não seja entendido como entendemos hoje, esse conceito é muito importante, essa noção, essa consciência. E isso já é constatado pelos historiadores lá na década de 40, de 50, com a obra, por exemplo, do Frederico Chabot, História da Ideia de Europa, ou então na obra do Lucien Febvre, que eram cursos dele sobre a história da Europa, as origens da Europa, um lance assim, vai ter a referência disso tudo na postagem, ok? Mas então, beleza. Acontece em 1453, acontece a queda de Constantinopla, mesmo que essa queda não seja tão influente na geopolítica, nas noções políticas, justamente nos governos e nos modos de governar da Europa Ocidental, né? Que, como todos sabemos, a nossa história é eurocêntrica, justamente porque nós somos colonizados, e esse processo é liderado pelas potências da Europa Ocidental. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, ok? Mesmo que a Itália não seja unificada e tal, é lá que acontece o que a gente vai chamar de renascimento cultural, né? Que a gente vai chamar de modernidade, ele vai se constituir a partir dessa ruptura, né? Como eu dizia, mesmo que não tenha uma influência clara nas relações políticas internas à Europa, a gente já abordou um pouquinho disso na formação do Estado Absolutista com o programa sobre o Perry Anderson, mas mesmo que não haja essa influência direta, é uma influência que vai se constituir, por exemplo, com o Cerco de Viena e tudo mais, mas isso posteriormente, a Batalha de Lepanto e etc. A queda de Constantinopla, ela tem um significado simbólico, um significado muito maior, que é justamente essa noção da ruptura, ok? Tanto que a modernidade, diferente da Idade Média, diferente da Antiguidade, ela se reconhece enquanto tal. E, reconhecendo-se enquanto tal, ela coloca em 1453 um novo processo, ok? Os modernos se veem como modernos por causa de 1453, após 1453 e todas as mudanças, ok? Então, isso é uma questão muito importante e aqui eu já me posiciono contra justamente a perspectiva de Jacques Le Goff, lógico que é uma pretensão enorme, eu, um historiador qualquer do Brasil, se colocar como contrário às ideias de Jacques Le Goff, mas não sou eu, Gabriel, e sim vários outros autores, como Laura de Melli Souza, Modesto Florenzano, o próprio Adoni Gnolin, meu orientador, que colocam essa problemática de que existe sim uma concepção diferente. A Idade Média não é um embate de longa duração. A modernidade, ela não é uma construção simplesmente discursiva, e ela sim se constitui como um processo de mudança que vai abarcar dentro do Ocidente uma série de alteridades que vão se confrontar com a concepção central, que é a do cristianismo, logicamente. Ou seja, em termos marxistas, a gente pode colocar que a ideologia dominante que vai constituir a formação da acumulação primitiva de capital, todo o processo do capitalismo que vai culminar no capitalismo industrial, ele é um processo que, além de uma ruptura que vai acontecer lá no século XVII, XVIII, com as revoluções burguesas, as revoluções políticas burguesas, ele é um processo que, ideologicamente e superestruturalmente, vai se dar com essa consciência da ruptura, entende? Essa consciência da ruptura como um processo de novidade. E essa novidade, esse novo, esse moderno, que vai se contrapor ao antigo, que vai se contrapor posteriormente ao selvagem, é um processo extremamente importante. Extremamente importante, que não dá para colocar no bojo de uma continuidade estrito senso, como o próprio Peter Burke vai fazer, ou o próprio Jacques Le Goff, uma continuidade estrito senso entre Idade Média e Renascimento, sem entender a consciência que esses homens tinham de que eles estavam num novo tempo, mesmo reproduzindo elementos antigos. claro, e isso é importante, é muito importante, é claro que a história não é Age of Empires. Os processos históricos, eles não se dão de forma que nem nos jogos que nós jogamos, em que você aperta um botão, espera um tempinho, muda de era. Passa da Idade Média para a Idade Moderna, não é Civilization, as coisas não mudam assim. Porém, mesmo a gente tendo essa consciência, é importante notar que se a gente for dar proeminência ao processo da modernidade como um processo único e exclusivamente de continuidades, a gente vai entender que nós estamos até hoje na Idade Média. E aí você esvazia a própria Idade Média, o conceito de Idade Média, de conteúdo. Porque aí ele vai passar a abarcar tudo. Entende? Então, essa problemática é interessante, é importante a gente notar. E, claro, existem muitas outras datas que podem ser colocadas e que os historiadores com os quais eu trabalho na minha pesquisa particularmente concordam mais de mudança. Mas 1453 tem a sua importância justamente pelo auto-reconhecimento que a queda desse bastião do Ocidente no Oriente, a queda desse bastião simbólico que era Constantinopla, dentro das concepções políticas, jurídicas e filosóficas que determinavam o que era ou o que não era o Ocidente, representa. É claro isso. E a gente não pode negar a importância da queda de Constantinopla e da ação desse rapaz chamado Maomé Muhammad II. É isso, gente. Eu gostaria muito de deixar claro aqui que esse episódio é o primeiro de uma série de 3 episódios em que a gente vai lidar nas próximas 3 semanas com as datas, né? A importância das datas. Então, começa com 1453, a próxima data é 1492, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Cristóvão Colombo e a descoberta da América e toda essa novidade. Sempre justamente pensando o quê? Na ruptura, nesse processo de formação simbólica do que vai se tornar a modernidade. E aí depois me daí trabalhando com outros anos, outros fatos que vão montando esse processo que vai culminar no que hoje é a nossa sociedade ocidental moderna, nas nossas concepções ocidentais, ocidentalizadas e tudo mais, a partir do que o professor Adonia Gnolin vai chamar no seu texto no História das Religiões. Ele vai falar que a modernidade é um complexo de relações entre alteridades e que o Ocidente vai tentar se encaixar nesse processo complexo a partir justamente do reconhecimento da alteridade e da utilização da religião como uma régua, que é o que vão fazer os missionários jesuítas e etc., como veremos num próximo momento, ok? É isso, pessoal. Esse foi o 20 alguma coisa, não tenho certeza do quem foi. Retomamos agora com convicção de que vai dar tudo certo e que eu vou conseguir produzir vários episódios. Essa série, a série Fundações da Modernidade, vai ter 3 episódios só, vai ser super tranquilo, super de boa. Estou com outros projetos em mente, outras séries, vamos ter convidado e vamos retomar com tudo aqui. Quem foi que é um programa que eu gosto muito, realmente, de verdade, de gravar, ok? É isso, pessoal, até a próxima e tchau, tchau!